amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte das regiões ribeirinhas, das áreas de florestas. No programa de hoje, vamos lançar um desafio para você.
É a promoção Proseando com a Embrapa, Eu Aprendo a Plantar.
Fique ligado e concorra!
Alô? Márcio, você está sabendo da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Hã? Que novidade é essa?
Sabe aquele programa de rádio, o Prosa Rural, que a gente sempre ouve?
Sei sim.
Pois é, se criarmos uma frase contando por que a gente gosta tanto do programa, podemos ganhar um kit com livros da coleção Plantar da Embrapa.
Ah, legal! Já ouvi falar super bem dessa coleção. Mas o que a gente faz depois de criar a frase?
Daí é só enviar para a Caixa Postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160 e falar direto com eles. Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural.
Mas todo mundo vai ganhar?
Você está querendo muito, né? Serão só as 10 melhores frases. E o Brasil todo está participando. O prazo é até o dia 31 de outubro. Ah, e de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Chega de conversa, Carlos, que eu já tô cheio de ideias aqui na cabeça.
É, mas só vale uma frase por ouvinte.
Então, que vença a melhor.
Agora que você já sabe da nossa promoção, vamos ao tema do Prosa Rural de hoje. Aproveitamento sustentável de recursos da floresta. Um assunto muito importante.
Mas antes de entrarmos neste tema, vamos conhecer um fantástico ser da mata, o Mapinguari. Quem explica melhor essa história é a nossa colega da Embrapa Rondônia, Daniela Colares.
Favas contadas.
A lenda do Mapinguari. É um fantástico ser da mata, muito temido entre os caçadores e caboclos do interior do estado. O Mapinguari costuma andar pela floresta emitindo gritos semelhantes ao desses homens. Mas se algum deles se aproxima, Mapinguari ataca e devora o caçador, começando pela cabeça. Raramente consegue sobreviver. E quando isso acontece, geralmente ficam aleijados ou com marcas horríveis pelo corpo. Mapinguari tem um corpo todo coberto de pelos, com a aparência de um enorme macaco, possui um único olho na testa e uma boca gigantesca que se estende até a barriga.
Depois de ouvir essa história assustadora, que tal sabermos notícias sobre as coisas boas da floresta?
O programa de hoje, feito em parceria com a Embrapa Rondônia, vai falar do aproveitamento sustentável de recursos da floresta.
Sabe, Macau, muita gente acha que só derrubando árvores é que se pode ter lucro com a floresta.
Mas essas pessoas estão muito enganadas, não é verdade, Selma?
Ah, com certeza. As plantas medicinais, as frutas, as sementes, os óleos e as fibras também podem gerar renda para o produtor.
São os chamados produtos florestais não madeireiros.
E para saber mais sobre esse assunto, nossa colega Daniela Colares conversa com a pesquisadora da Embrapa Rondônia, Micheline Gama.
Então vamos começar essa prosa e saber o que a Embrapa Rondônia tem feito para que os bens da floresta sejam conhecidos pelos produtores.
Um dedo de prosa.
Micheline, sabe-se que o principal recurso utilizado da floresta são as árvores, mas sabemos que existem outras fontes de recursos naturais que também podem servir de fonte de alternativas de renda para os pequenos produtores. Você poderia nos falar mais sobre isso?
Olá a todos. Sim, Daniela, as florestas da Amazônia, elas apresentam diversos recursos que podem ser utilizados pelos produtores, não somente com a finalidade de aproveitamento da madeira, mas existem espécies que possibilitam o uso de frutos, nozes, cipós, resinas. E existe uma diversidade muito grande que pode ser aproveitada e que deve ser aproveitada e respeitada, né, para que a gente possa conservar os nossos recursos naturais.
Mas e que trabalhos a Embrapa tem
para que os produtores conheçam esses produtos não madeiráveis da Amazônia.
Bom, Daniela, a Embrapa Rondônia, ela participa de uma rede de pesquisas sobre produtos não madeireiros da Amazônia, que se chama Rede Camucaia. Essa rede, ela é integrada por diversas unidades da Embrapa, onde se estuda a ecologia e o manejo das principais espécies que foram recomendadas pelo projeto para serem alvo de pesquisa.
E que espécies vêm sendo pesquisadas pela Rede Camucaia? E como os resultados podem ajudar os produtores a valorizar mais a nossa floresta?
As espécies foram selecionadas de acordo com a ocorrência natural nos diferentes estados da região norte. Cada estado, então, selecionou um grupo de espécies e aqui em Rondônia, o nosso foco de estudo está concentrado basicamente sobre as espécies copaíba, castanha do Brasil, cipó titica e babaçu.
E os resultados? Como é que os resultados desse estudo vão chegar até os produtores?
Desde 2004, nós iniciamos os estudos ecológicos e, a partir de 2008, estamos dando continuidade nessas pesquisas, onde nós vamos propor recomendações de manejo para que esses resultados cheguem até o produtor rural, dando orientações sobre como usar da melhor forma as espécies, sem degradar, sem que ocorram maiores danos.
E de que forma os resultados desse projeto, do projeto Camucaia, vão chegar até os produtores?
Bom, Daniela, as pesquisas da Rede Camucaia iniciaram em 2004 sobre a ecologia dessas espécies, para se saber a época de floração, a época de frutificação, para que se tenha um maior número de informações e se leve ao produtor a melhor época que ele deve fazer as coletas e a colheita de frutos, por exemplo. Agora, a partir de 2008, a Rede Camucaia vai dar continuidade a esses estudos com recomendações de manejo, reúnam os resultados sobre a melhor forma de utilizar essas espécies de uma maneira sustentável, sem causar maiores danos à floresta.
Com essas informações sobre ecologia e manejo de espécies não madeireiras, você, amigo produtor, pode ajudar a natureza.
E também obter lucro, né, Macau? Porque muitas sementes, cipós e fibras podem ser usadas para confecção de artesanatos, além de outros aproveitamentos, né?
Para saber como utilizar de forma correta esses recursos, vamos voltar com a pesquisadora Micheline Gama, da Embrapa Rondônia.
Para o produtor saber quais são esses recursos naturais que estão ali disponíveis, a primeira orientação que a gente dá é que ele procure um técnico responsável, de preferência um engenheiro florestal, e que ele solicite a esse técnico que se faça um inventário da propriedade para que ele tenha conhecimento das espécies que ocorrem naturalmente naquele local e, a partir daí, ele possa ter conhecimento sobre o volume de madeira e, de forma indireta, também o volume de outros produtos que existem na área. Por exemplo, se ele fizer no inventário florestal o levantamento do número de copaibeiras que tem na propriedade, ele vai poder fazer uma estimativa de quanto óleo de copaíba ele pode extrair como uma forma de obter renda extra da sua floresta.
E que cuidados que o produtor deve ter para utilizar os produtos da floresta?
Bom, Daniela, são várias maneiras também de se proteger a floresta, mas aqui eu selecionei uma dica para se proteger a floresta contra o fogo. O nome técnico que eu vou falar agora é aceiro. Grande parte dos produtores da Amazônia conhece o que é o aceiro. O aceiro nada mais é do que a barreira contra o fogo. As florestas, elas ficam muito vulneráveis nessa época mais seca do ano. Então é necessário que o produtor faça esse controle, porque cerca de 12% da floresta amazônica tem sido destruída ao longo dos anos com o fogo. O desmatamento e o fogo são as principais causas. Isso desde a década de 70 é uma prática comum na nossa região. Então, além da enorme perda de plantas e animais, as queimadas provocam o aumento da temperatura e a mudança do clima. Cada vez mais é importante criar barreiras contra o fogo. Para fazer um aceiro, é preciso retirar do chão da floresta qualquer vegetação que possa pegar fogo, como árvores, arbustos, galhos secos e capim. Geralmente, os aceiros têm uma largura aproximada de 4 a 6 metros. Quanto mais largo, menor o risco de pegar fogo. Além disso, preste atenção na temperatura, na força e na direção dos ventos, no período da queimada, no tipo da vegetação, na inclinação do terreno e haja sempre de acordo com os seus vizinhos. Você tem que proteger tanto a sua propriedade quanto ter o cuidado para proteger para que o fogo não invada a área do vizinho. Por isso que é importante você fazer o acero para proteger a sua floresta. Afinal, ela é sua fonte de riqueza.
Agradecemos a participação da pesquisadora Micheline Gama e da jornalista Daniela Colares.
Bom, e depois de ouvir todas essas informações, vem aí as utilidades do babaçu e da copaíba. Quem explica é outra colega da Embrapa Rondônia, Dulcineia de Souza.
Pitacos da Hora.
A dica de hoje é do babaçu. Do babaçu, tudo se aproveita. Da folha dessa palmeira, que pode chegar a 20 metros de altura e tem inflorescência em cachos, faz-se telhados para as casas, cestas e outros objetos artesanais. Do caule, adubo e estrutura de construções. Da casca do coco, produz-se carvão para fazer o fogo. Da amêndoa, obtém-se óleo, empregado sobretudo na alimentação, mas também como combustível e lubrificante. E na indústria cosmética, é utilizado na fabricação de sabonetes. A copaíba. Retira-se o óleo da copaibeira através de um orifício em seu tronco. Tampa-se esse orifício com uma lasca da madeira. Assim a árvore volta a produzir o óleo ecologicamente correto. A copaíba é incrivelmente poderosa. É conhecida como antibiótico da mata. É usada na medicina tradicional e na área dos cosméticos.
E para terminar o programa com mais consciência ambiental, estão chegando os nossos colegas do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O Serviço Florestal Brasileiro realizou recentemente uma série de audiências públicas em 4 municípios do noroeste do Pará sobre o processo de concessão florestal na Floresta Nacional Saracatiquera. O objetivo era dar transparência e colher opiniões para a elaboração do edital de concessão. Mas apesar disso, algumas pessoas da região estão com medo de perderem as áreas ocupadas pelas comunidades locais que habitam o entorno da Flona. E é para essas pessoas que o biólogo Rogério Cabral, consultor do Ministério do Meio Ambiente, tem um importante recado.
Com relação à população que tem o medo de ser deslocada e de perder com isso, fiquem tranquilos. Todo o processo de concessão está montado, está desenhado de forma a assegurar um controle sobre aquilo que vai ser retirado das áreas. Então, não é um corte raso da floresta, não é uma exploração de qualquer maneira do que tem na floresta amazônica. É uma exploração racional, inteligente. Inteligente porque só vai tirar aquilo que pode ser tirado e aquilo que não impacta o resto da floresta.
Depois de todas essas dicas, o programa de hoje chega ao fim.
Falamos sobre o aproveitamento sustentável de recursos da floresta. Qualquer dúvida, ligue para o Prosa Rural.
0800-646-1160.
Semana que vem estaremos de volta neste mesmo horário para falar da valorização da farinha regional com a adoção de padrões de qualidade.
Nosso encontro está marcado, hein? Até mais!
E não esqueça de escrever ou telefonar para participar da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar. Você pode ganhar um kit com livros da coleção Plantar.
E tem mais. A rádio onde você escuta o programa também ganha brindes. Então, amigo radialista, não deixe de transmitir o Prosa Rural.
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Equipe, Ilka Oliveira, Nilo Falcão, Juliana Escobar, Maria Clara Guaraldo, Estevane Carvalho. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima e Rafael Santos. conteúdo, Embrapa Rondônia.